E hoje eu trouxe um título para essa reflexão que chama O Deus do Antes Mesmo. O Deus do Antes Mesmo. Vocês não vão entender que eu tirei isso de um texto bíblico. E eu quero já dizer de cara que a Bíblia é um livro fantástico, não é um livro qualquer. Quem fez a leitura ali do plano anual. Percebeu isso, que a Bíblia ela tem riqueza, tem profundidade, e é um texto que de fato está correto receber o nome de sagrado, porque é uma revelação. Então tem muita coisa na Bíblia que a gente nem consegue entender muito, é profundo demais. E tem algumas coisas na Bíblia também que são detalhes impressionantes, que você fica pensando, puxa vida, por que que esses detalhes estão de uma forma tão incrível assim, né? A Bíblia é impressionante. Quando você vê a construção do primeiro tabernáculo e também do templo, Deus se preocupando com detalhezinhos de cortina, né, dos utensílios, cada coisa no seu lugar, com a sua função. São detalhes mesmos. Então a Bíblia é assim, a Bíblia é muito rica. É rica na cultura, na geografia, na história. E ela é fundamental. Porque ela trabalha com verdades espirituais. Como é que a gente vai compreender verdades futuras que que nos remetem à eternidade? Por certo, sempre estaremos com déficit de informação, porque o que nós compreendemos hoje são sombras de coisas futuras. Como é que nenhum de nós estivemos lá? E a Bíblia fala um pouco sobre isso. Você tem noção de céu? Você tem noção de paraíso, você tem noção de paz eterna, porque e a Bíblia fala sobre essas coisas, mas elas são sombras. Paulo chegou um dia a falar sobre isso. Nós enxergamos como um espelho opaco, um espelho que se vê mais ou menos, que eram os espelhos da época, né? Mas um dia veremos e conheceremos como somos conhecidos. É algo fantástico. Então a Bíblia trata de coisas realmente profundas, às vezes assuntos que são meio desconfortáveis. Fala de pecado, fala de desobediência, fala de inferno, né? A Bíblia trabalha que há o império dos injustos, né? É uma coisa chata você imaginar que uma pessoa injusta ou um império injusto vai reinar. Então você vê ali muitas vezes pessoas desonestas no poder, seja na história, seja até mesmo em algumas expressões de cultura. Mas a Bíblia também traz muita palavra de conforto, como, por exemplo, a paz, né, a segurança, a confiança, né, o futuro garantido pelo próprio Senhor, o Deus amoroso, né, a história de Jesus é fantástica. Então, a Bíblia é assim, a Bíblia. Ela não dá ponto sem nó. A Bíblia ela é realmente muito profunda. Eu me lembro que quando eu fiz a minha primeira faculdade, e a antropologia era um estudo muito forte, e eu me lembro que a minha discussão, eu era mais jovem, então era mais audacioso, né? A minha discussão com a minha então professora lá na época era por que que ela nunca tinha lido a Bíblia se ela dava uma aula de antropologia, que é algo que tem muita riqueza da história. E ela não lia, eu falei para ela, por puro preconceito. Como eu era um pouquinho mais petulante, eu falei, no mínimo, um professor de antropologia deveria ler por curiosidade, pelo menos algo assim né, do texto da Bíblia, como outros. E é isso, a Bíblia é um texto fantástico. Por isso que nós, aqui na igreja, empenhamos em lê-la. Não só por ser a revelação de Deus, claro que é para isso, conhecermos melhor a Deus, conhecer melhor a nós mesmos, mas porque é um texto muito bom, texto rico, está aí preservado para nós há muitos anos, milênios, e vale a pena a gente ter esse conhecimento. Na semana passada a gente falou sobre um dos trechos fantásticos da Bíblia. Talvez você vá lembrar, você que esteve aqui, desses textos que abrem janelas, né, para entrar assim na nossa alma alguma revelação. E eu quero só lembrar sei que você não vai lembrar, mas eu lembro, porque eu anoto, eu sempre digo isso, lembra quem anota, quem anota lembra, né? Porque o cara é bom de memória, não, ele é só, simplesmente ele anota, anotou, ele vai lembrar. Como eu anotei, Apocalipse 21:4 está aí projetado para facilitar a sua leitura. Nós lemos na semana passada, olha que promessa linda, ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Amado, isso aqui é fantástico. Se você, por acaso, não esteve aqui ou não viu a reflexão da semana passada, você pode ir no próprio Facebook e nós fizemos uma reflexão um pouquinho mais a partir desse texto. Eu só queria lembrar que nós falamos semana passada que aqui está o maior desejo da humanidade. A gente não sabe o que é isso. Viver sem a força da morte. A gente não sabe o que é isso. E o texto está falando que é uma promessa fantástica dada pelo próprio Senhor Jesus e o maior desejo possível. E aí, amados, a gente começa a perceber que o livro do Apocalipse, que muita gente tem medo, nós conversamos aqui na semana passada, o livro do Apocalipse é uma mensagem de esperança em meio ao caos. Você tirar uma mensagem de esperança quando está tudo confuso é algo precioso, e o Apocalipse é assim. E para os nossos dias, nós estamos meio perturbadão aí, vale a pena a gente trabalhar a esperança entre nós. Hoje eu quero destacar um outro texto impressionante, que não está no Apocalipse, mas é extremamente impressionante, apesar de quando você lê o capítulo todo, parece que você está lendo o Apocalipse, por incrível que pareça. Depois desafio você a ler o texto todo. Mas, diferentemente do Apocalipse, esse texto está lá entre os profetas. Isaías, capítulo 65, a gente vai ler apenas o verso 24. Isaías está lá no Antigo Testamento, logo depois de Salmos, você começa a ter aí os provérbios, Eclesiastes, aí vai entrar os profetas chamados maiores, você vai encontrar o capítulo 65 de Isaías. Esse texto aí em torno de 600 anos antes de Cristo. Então, Isaías diz assim, o versículo 24. Eu os atenderei antes mesmo de clamarem a mim. Enquanto ainda estiverem falando de suas necessidades, responderei às suas orações. Olha que interessante. Eu os atenderei antes mesmo de clamarem a mim. Enquanto ainda estiverem falando de suas necessidades, responderei às suas orações. Não é incrível? Não é um texto extraordinário? Pensa, Deus falando isso ao povo dele. A NVI fala assim, antes de clamar, eu responderei. E ela fala assim ainda, ainda não estarão falando e eu os ouvirei. Você ainda está pronunciando o que você vai dizer, eu já estou respondendo. É incrível, não é? E eu queria conversar rapidamente sobre isso. Hoje é o último dia do mês de novembro. Nós vamos entrar agora na época do ano que há muitas promessas. Sim ou não? No final do ano é assim. Muitas promessas, muitos desejos sendo ofertados, compartilhados, manifestos. Muita gente dando e recebendo mensagens de uma vida boa, que a vida seja melhor. Há muita expectativa, muita esperança no ano novo, sim ou não? Então, nós entramos numa época do ano agora, um ano florido, um ano, como é que fala, colorido, muitas luzes, músicas, a gente passa a ouvir musiquinha aí, né, de sininhos. Excelente, bacana, um ano alegre. E um ano marcado, então, de boas intenções, boas promessas, de preferência com boas festas e com prosperidade no ano que vai nascer. Basicamente, é assim que a gente vê. Mas nós sabemos que, apesar de serem sinceras essas manifestações, apesar de serem agradáveis, educadas, é educado alguém desejar para você uma prosperidade, apesar de tudo isso, nós sabemos que são desejos e promessas que a gente não tem garantia nenhuma de que, de fato, serão realizados. Não é verdade? Você deseja, você recebe, fica feliz. Então, o que eu quero dizer é que existem muitas esperanças, muitas promessas. E eu acabei de ler uma, como lemos na semana passada, que não é simplesmente uma promessa da boca para fora. O que eu quero lembrar é que descansar numa promessa que depende de quem está falando ou fazendo é completamente diferente de você acreditar que uma promessa vai ser cumprida simplesmente porque ela foi dita. Então, quem fala faz toda a diferença, não é verdade? Se eu lhe prometer, por exemplo, aí, tem gente aí que está preocupado, né, com o futuro. Se eu lhe prometer que eu vou lhe dar, olha o verbo, prometer que eu vou lhe dar $1 milhão. Poxa, não é legal se eu ouvisse isso? Rapaz, eu vou te dar $1 milhão. Não seria uma promessa bacana isso aí? Mas vocês me conhecem, sabem que se eu falasse para você que eu ia te dar $1 milhão, você ia falar, pastor, não tem esse cacife todo, não. É bacana, até me imaginei com $1 milhão, mas não vai vir, não. Ele não tem essa capacidade toda. Então, a promessa depende muito de quem está dando essa promessa. E eu queria só lembrar você, quando você lê uma promessa como essa na Bíblia, o próprio Deus é aquele que está, primeiro, apresentando. E o nosso Deus não é um Deus de jogar a conversa fora. Nosso Deus nunca foi de conversa de formalidade, nunca. Nosso Deus sempre transmitiu vida da parte dele. Lembra como começa a vida? Deus age. Deus disse. Ele resolveu. E toda vez que ele resolveu falar, as coisas acontecem. Não é assim que você vê Deus construindo? E disse Deus, haja luz. Ele teve a ideia. Ele resolveu falar. Ele resolveu produzir. Então, quando a gente olha para a Bíblia, a gente começa a ver muitos traços da personalidade desse Deus. A gente começa a perceber que o nosso Deus não é apenas um criador frio, um criador distante, um criador impessoal, que o nosso Deus não é apenas energia, não é apenas poder, nosso Deus não é apenas destino. Tem gente que trata Deus como um destino. Ah, um dia eu vou morrer, eu vou estar com Deus. É um destino. Mas quem é esse Deus hoje para você? Ah, é um Deus de formalidades, de igreja, de domingo, e olhe lá. E me parece que Deus, ele não é destino. Ou não se resume a um destino, a uma energia, a uma força. Não, eu creio num Deus poderoso. Não é só isso. A gente começa a ver na Bíblia que Deus sempre veio se relacionando com o homem, com a humanidade. Sempre ele abrindo o caminho. Sempre ele antecipando coisas. Vamos só lembrar. Quando os nossos pais pecam lá no Jardim do Éden, Deus já tinha antecipado. Falou, não coma, porque o dia que você comer, vocês vão... Ele antecipou, morreu. Ele já tinha avisado. Aí quando ele vai dar a sentença de morte, ele resolve dar uma sentença de vida. Virá um descendente da mulher que vai esmagar a cabeça do mal. Olha Deus prometendo de novo coisa que o homem nem imaginava. Deus dando saída para o homem. Quando o homem resolve virar as costas para Deus mesmo, ele encontra Noé. E ele dá uma saída antecipando todas as coisas. Repara que Deus sempre ele está abrindo caminho para a humanidade. Sempre. Deus nunca chega atrasado. Moisés, pode tocar que o mar vai abrir. Ninguém imaginou isso. Nós estamos perdidos agora, acabou. O exército vem, o mar está na frente, vamos morrer, Moisés. Calma, não acabou ainda não. Aí de repente o mar abre. Quem é que imaginaria isso? Deus. Quem é que pode fazer isso? Deus. Quem é que antecipou isso? Deus. Então você começa a ver na Bíblia que Deus está sempre criando um caminho de vidas. Deus não é só o destino. Deus não é apenas encontro formal religioso. Nós estamos falando de um Deus que se revela. E esse pequeno verso que nós lemos é Deus falando. É Deus trazendo algo impressionante. Ele está dizendo que o que ele faz é algo que nenhum de nós conseguiria ter essa dimensão se ele não falasse. Aqui nós temos uma pequena fresta de luz do que nós podemos conhecer do nosso Deus. E você olha para o texto, eu queria que você olhasse para o texto, olha como é que é extraordinário o que ele está dizendo. Ele está dizendo, na minha versão que eu li, ele diz assim: eu os atenderei antes mesmo de clamarem. Como é que está a sua versão aí? Alguém leia. Está tudo igual? Bem semelhante. Eu quero dizer, olha, antes de vocês pronunciarem, clamarem, eu responderei. Ou seja, é uma antecipação. O que eu aprendo rapidamente, quero dividir com os irmãos quando eu li esse texto. Primeiro que o Senhor é Deus atento e interessado. Ele fala isso porque ele é atento. Ele é interessado. Antes de vocês falarem, eu já estou atento, já estou ali. Ele chega bem antecipado no encontro, né? Na verdade, ele que promove o encontro. E ele mais, ele é ciente. O que eu gostei desse texto é que Deus tem senso de urgência. Leia o texto. Antes de clamarem, eu responderei: ainda não estarão falando, e eu os ouvirei. Isso é um senso de urgência, de ter contato, de resolver, resolutivo. O nosso Deus é fantástico. E aí eu fiquei pensando aqui rapidamente. Nós oramos porque Ele é um Deus que socorre, que recorre. Mas quando eu olho para esse texto, Fernando, eu comecei a ver que Ele não só recorre, Ele corre. A sensação que eu tenho é que Deus está andando rápido. Olha, antes mesmo, ok, já estou sabendo. É um Deus que está muito interessado, Ele corre em nos socorrer. É um Deus ciente das nossas reais necessidades. Não é apenas um Deus poderoso. Ele é poderoso, mas ele não é apenas um Deus poderoso. É um Deus interessado em nos fazer bem. É socorrer. Por que que eu não sei que o nosso Deus é um Deus tirano? Um Deus malvado? Porque a gente vê Ele se revelando na história e nas nossas vidas, e você tem, por certo, se você está aqui, você tem experiências assim. A nossa esperança não está num Deus que eu não sei se de fato Ele é tão bom assim. Será? Será que eu posso chegar perto dEle? E se Ele ficar nervoso na hora? Não. Nós sabemos que Deus, Ele não é só poderoso, Ele é também amor. Amados, nosso Deus, com esse texto, sabe o que eu aprendo? Que Ele também não está preso a rituais ou a fórmulas, a quantidade de oração. Pensa bem, nós já lemos em outros textos, se meu povo clamar, se meu povo se humilhar, então eu vou responder. Claro, é verdade. Mas aqui nós temos uma outra faceta de Deus. Deus não é prisioneiro de nenhum ritual religioso para que Ele possa agir. É o que está dizendo. Vocês ainda nem fizeram a súplica, eu já estou sabendo e estou pronto para atender. Não é aquele negócio da quantidade, nem mesmo da qualidade das nossas súplicas e orações que vão convencer Deus. O que eu vejo aqui é que Deus já está predisposto nele mesmo, no amor dele, em vir nos socorrer. Isso não é belo? Ou você acredita que são as suas orações que movem Deus? Não será que porque ele se moveu, aí nós oramos? Nós podemos orar? Você consegue perceber que é o contrário? Por isso que eu resolvi cantar aquele cântico. A transformação vem de dentro. É o pulso do coração de Deus pulsando o meu. Não é o contrário. Os outros deuses é o contrário. Eu preciso fazer rituais, eu preciso criar rezas para atrair a atenção da divindade. A revelação do Deus bíblico não é assim que acontece. Não é a quantidade. É impressionante, amados, como que ele consegue antever. E ele não está preso às orações, na qualidade. É o Deus do antes mesmo. Eu já contei essa história aqui, que certa, não vou dizer o nome, mas certa pessoa famosa aí se converteu, ou pelo menos revelou que teve uma experiência de conversão, já era uma pessoa da mídia, e aí ela, rapidamente, ela criou uma igreja para ela. Então essa pessoa, por ser uma pessoa pública, ela acabou trazendo muita curiosidade do que estava acontecendo. E é uma cantora, e ela gostava de cantar, e aquele negócio todo, e um dia ela foi entrevistada por já o falecido Jô Soares. E ela disse no Jô Soares, que a Bíblia diz o seguinte, que Deus habita no meio dos louvores, é verdade. Aí ela aplica do jeito dela. Então, quando nós cantamos louvores com levitas, músicos, né, santificados, consagrados, Deus é obrigado a vir, porque ele falou que viria. E aí, quando Deus vê, milagres acontecem. Na cabeça dela, na teologia dela, Deus é como se fosse ele fosse atraído, como se fosse um mantra que atraísse a divindade. Ela estava mal formada. É isso que acontece hoje, né? Conversões que ficam ainda só na superfície. Se converteu e rapidamente já tinha o ministério dela, porque é uma pessoa famosa. Mas totalmente desconecta do Deus da revelação. Nosso Deus não, ele é prisioneiro. Imagina se Deus fosse prisioneiro ou dependente das minhas orações para agir. Imagina? Agora, eu quero um pouco mais fundo nisso. Eu quero que os irmãos percebam como que o radar de Deus, eu até anotei isso aqui, é impressionante. Ele consegue captar, ele consegue antever até da nossa própria capacidade de sabermos de nós mesmos. E você, por certo, está lembrando de versos aí que fala sobre isso. Lembra que eu disse? Esse texto, pequeno versículo, é apenas uma fresta de luz que nos ajuda a ter um pouquinho mais da personalidade de Deus. O que eu estou trazendo é que Deus, ele é um Deus que se apressa em cuidar do seu povo. Então, se ele vem, se ele já sabe antes de eu falar a palavra, então eu nem preciso orar, ué. Talvez seja uma conclusão que você possa ter erroneamente. Não quer dizer, então, não é um convite para não orarmos. Tanto é que está ali o clamor. O texto, se fosse para isso, antes de clamarem, eu responderei e nem precisam clamar, porque eu já resolvi a situação. Não está escrito assim. Então, não é um convite para nós não orarmos. Não cabe esse pensamento, já que ele sabe de todas as coisas, então, eu não preciso orar para ele atuar, já que ele vai atuar mesmo. Amados, isso é um engano, isso é uma falácia. E aí eu quero rapidamente falar alguns aspectos sobre isso. Você está aqui numa reunião de oração. E faz bem estar aqui. Amados, nós oramos porque precisamos conhecer a vontade de Deus. O primeiro ponto é esse. Nós precisamos conhecer a vontade de Deus. Transforma-me de dentro para fora. Que o pulso do seu coração seja o meu respirar. Se eu não estiver próximo no relacionamento com Deus, eu não sei onde ele está. Aí vem uma crise, vem um processo de tormento, e nós sabemos que vem. Socialmente, hoje, nós estamos vivendo uma situação complicada. Se eu não estou com essa conexão, eu não sei como que Deus está nesse processo. Então, a oração aproxima. Nós precisamos orar porque nós precisamos conhecer a vontade de Deus. E não o contrário. Muitas vezes nós oramos, parece que é para Deus conhecer as minhas necessidades. Nós acabamos de ver que Ele já conhece. Ele já sabe. Então, a oração, primeiro ponto, é nós conhecermos a vontade de Deus. Por isso que outros textos vão dizer, Tiago vai dizer isso, você tem que orar, oração com fé, Ele vai atender, mas segundo aquilo que pulsa no coração de Deus. Você pode ter o maior fervor numa oração que, se estiver fora da vontade de Deus, não adianta. Não é a quantidade de oração, não é o seu fervor, não é o jejum, não é qualquer marabarismo que você possa fazer. É vontade de Deus. Nós sabemos algumas brechas de vontade de Deus. Por exemplo, Deus sempre vai edificar em cima de verdade. Deus não edifica em cima de mentira. Você concorda com isso? Então, por mais que eu ore a Deus, se eu estiver embasado ou firmado em cima de uma mentira, Deus não está nesse negócio. Não é a quantidade. Então, quando eu começo a perceber isso, eu sou constrangido. E aí, pode ser que a minha oração comece a me transformar e eu começo, então, a mudar a minha oração porque eu percebo a vontade de Deus. Então, não é aquele negócio de fórmula. Eu oro, eu recebo. Eu peço, Ele dá. Ah, mas isso está na Bíblia. Pedi e dá-se-vos-á. Eu vou ler daqui. Mas não é isso. Não é. Deus não é um gênio da lâmpada para os meus deleites. É que Tiago vai dizer. Vocês pedem mal porque vocês pedem fora da vontade de Deus. Pedem para vocês se deleitarem. E vocês não estão entendendo o que é isso. Então, primeiro ponto, que a gente ora, que a gente precisa conhecer mais a vontade de Deus. Você precisa orar mais. Eu preciso orar mais. Sensação que eu tenho é que eu oro menos do que eu devia. Então, eu estou perdendo a oportunidade de conhecer mais a vontade de Deus. E não para que Deus saiba das minhas vontades. Nós oramos porque não temos outra alternativa a não ser clamar quem pode nos socorrer. Por isso que a gente ora. O texto fala, vocês vão clamar. Eu já estou lá antes. Diz que tem várias piadas assim, né? Na hora do aperto, que até o ateu faz sinal da cruz, né? Ele está clamando. E na semana passada, no domingo, nós falamos sobre o fracasso de Elon Musk. Acho que vocês ouviram isso aí. E numa das entrevistas de Elon Musk, ele fala assim, ah, eu não sou religioso, mas se teve um momento que eu fiz uma oração, foi quando o foguete saiu, eu fiquei com medo dele explodir, e eu pedi para que o negócio desse certo. Até uma pessoa descrente, ele tem esse momento aí de clamar. Muito mais aquele que crê. Amados, nós não temos outra alternativa a não ser clamar. O que é a relação de um ser pequeno como nós diante do grandioso Deus? É clamor. Porque nós sabemos, amados, que não tem outra alternativa. E você tem esse Deus maravilhoso dizendo, antes mesmo de você fizer o clamor, eu já estou ali. Isso não é maravilhoso? É isso a fazer que você pare de clamar? Não, é que eu vou clamar mais mesmo. Para conhecer a vontade dele, para experimentar mais dele. Outra coisa que eu pensei é que oramos porque existimos. Nós oramos porque existimos e somos seres que temos a compreensão da vida. E isso foi dado pelo Criador. O peixe, não sei se o peixe ora. Diz que o peixe nem lembra, né? Não sei como é que o pessoal mede isso. É, mas já viu esse negócio? Que peixe não tem memória. Não quero entrar muito em... Mas nós sabemos. Então, eu oro porque eu existo. E eu existo em Deus. A razão de nós orarmos é isso e mais. Porque eu existo e nós sabemos que dependemos inteiramente dos atos de misericórdia de Deus. Não é isso ou não? Se Deus resolver cortar por 30 segundos o ar aqui agora, o que você vai fazer? Você vai puxar o ar e não tem. Por 30 segundos você vai ficar desesperado. E é possível, se tiver voz, você vai clamar: meu Deus. É isso aí. Nós existimos e sabemos que apenas a misericórdia de Deus que sustenta a nossa vida. Por isso que nós oramos. Por isso que nós clamamos. Por isso nós somos incentivados a fazer isso. O texto não está dizendo para eu não fazer. Ele está dizendo que ele é Deus que está pronto. E quanto mais eu clamo, mais eu oro, mais eu conheço esse Deus, mais eu sou transformado, mais a minha vida faz sentido. E oramos também porque fomos ensinados a orar. Mais do que ensinados, nós somos incentivados por ele mesmo a fazer isso. É o texto que eu falei no início lá. Olha, vocês estão reclamando. Se vocês orarem, eu vou vir e vou sarar a terra de vocês. Se vocês se humilharem, é Deus dando o caminho. É ensinamento. E o próprio Senhor Jesus nos ensinou isso. Eu quero trazer três textos rapidamente. Mateus 26, 41. Todos vocês já conhecem esse texto. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Olha Deus antecipando de novo. Mateus 26, 41. Está vendo? Deus antecipando de novo. Vigiem. Orem. Por quê? Porque virão as tentações e a carne de vocês é fraca. Está vendo Deus antecipando a nossa vitória? Antes de qualquer um daqueles discípulos fazerem a oração, Jesus já estava antecipando: vigiem e orem. Ele mandou a gente orar. Por isso que eu devo orar. Mateus 6,6, esse aqui é muito bom também. Mateus 6,6 diz assim: mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está no secreto. Então seu pai que vê no secreto o recompensará. Olha Jesus de novo falando. Ore, vá para o quarto, converse com o pai. Olha a figura que ele traz. Converse com o pai. E por falar nisso, Mateus 7, só virar a página aí, Mateus 7, a partir do verso 7. Peçam e lhes será dado. Olha o incentivo para orarmos. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede, recebe. E o que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas a seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhes pedirem. Incentiva a orarmos. Incentiva a orarmos. Temos relação como um filho diante do Pai. Não mais de um Deus poderoso, do Pai. Amados, todos esses textos aqui que nós lemos agora são falas de Jesus, falas diretas do nosso Mestre. E a Bíblia fala que Jesus saía, retirava-se para orar sozinho. Amados, a oração é uma espécie de oxigênio para a nossa vida espiritual. Às vezes nós estamos morrendo capenga e perguntando onde é que está Deus, é porque a nossa oração, ela é pobre, está faltando nutriente. Muitos de nós passando uma vida minguada espiritualmente, simplesmente porque nós não olhamos para aquilo que Deus está falando. Gente, clame a mim porque eu já estou lá. Sabe como é que eu fiquei pensando isso? É a maneira de pensar, imaginar. Imaginar não é problema, o problema é fantasiar. Imaginação faz parte do nosso compreender. Mas como é que você vai imaginar o céu? Você nunca esteve lá, você precisa ajuda, né? Eu imaginei assim, que existe um local lá no céu, é imaginação de criança, um local lá no céu, onde ali estão, toda vez que você orar ou pensar na súplica, é como se você espiritualmente estivesse ali. Entendeu? Vou marcar um café. Nós já vamos para um local, exemplo, onde a gente sabe que tem café. Eu não vou marcar um encontro para vocês para tomar um café onde não tem café. Então, antecipadamente, eu já sei que lá na padaria, lá na confeitaria, lá em casa, né? É assim por diante. Então, eu imaginei isso, um local no céu, espiritualmente falando, onde quando eu suplico a Deus, é para lá que espiritualmente eu vou. Aí, quando eu chego lá, quem já está lá? Deus. Antecipando tudo. É nesse sentido que eu vejo o texto. Então, quando eu não acesso esse quarto, eu não estou vendo Deus agir nas minhas súplicas. Porque eu estou distante, eu não estou tomando, entre aspas, o café com Ele. Amados, o convite hoje é que a gente traga esse oxigênio para a nossa vida espiritual, que melhoremos a nossa vida de oração. E aí eu lembrei, sabe de quem? Davi. Porque Davi era um homem segundo o coração de Deus, não é isso? Mas era miserento, igual nós. Mas Davi, ele conseguia entender o transforma-me de dentro para fora. Ele conseguia entender o pulso do teu coração seja o meu respirar. Salmo 139, eu vou ler só os 5 primeiros versos, mas você conhece esse salmo. E você vai ver que tem tudo a ver com o que nós estamos falando aqui. Davi fala assim na sua oração. Senhor, a oração, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto, de longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos te são bem conhecidos, antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já as conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente e põe a tua mão sobre mim. Davi está orando conforme o profeta revelou da personalidade de Deus, não é verdade? Olha a concepção dele, antes mesmo. Tu já está ali. E se você continuar lendo o salmo, essa oração, ele vai dizer, Senhor, sonda-me, vê se tem alguma coisa errada dentro de mim. E me guia para o caminho eterno, ou seja, transforma-me de dentro para fora. É o poder da oração. Eu e você deveríamos, amados, ter uma postura diferente. Se nós queremos feliz ano novo, com prosperidade, nós precisamos entender o quarto espiritual onde estão as orações. E Deus já lá cuidando delas. Amados, quem crê, espera pelo seu Deus. Quem crê, mantém os olhos naquele que pode mudar todas as coisas. Quem crê, clama. O maravilhoso da revelação bíblica é a resposta certa vem antes do clamor. Aprendemos isso essa noite. Que Deus abençoe o seu coração. Que você vai olhar para a sua vida de oração capenga. Não fica com medo dela. Começa a mudá-la. Fazendo o quê? O que Jesus mandou. Vai para o teu quarto. Começa a orar. Começa a trazê-lo para o seu dia a dia. E vocês vão ser surpreendidos. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe a minha vida. Qual é a causa? Qual é a causa? Que às vezes nós estamos buscando em Deus, e nós entendemos, nós temos que buscar Deus da causa. Qual é o Deus da sua causa? Ele antecipa. Que Deus abençoe essa palavra no seu coração. Amém? E nós vamos orar. Vamos orar agora, orar conjuntamente. No coração do homem tem um clamor. No coração de Deus tem a provisão. É assim que nós cremos. Que Deus possa completar essa palavra no seu coração. Não sei se tem algum pedido aí, alguma mensagem aí, que veio do Facebook. O pessoal geralmente fica meio constrangido de compartilhar, e eu entendo isso, porque às vezes você publica um pedido muito pessoal. Então, se você está nessa situação aí, que você está acompanhando, que você divida com alguém, pelo menos da sua confiança, mas não fique sozinho com a sua dor, não. Divida com alguém e ore como nunca. Com certeza você vai ser surpreendido. E nós aqui iremos orar. Eu só queria lembrar que nós precisamos orar continuar orando, sustentando os nossos irmãos que estão passando por questão de saúde, sempre cito aqui, né, irmã Lisete, Marco Leone, Orival e outros mais que de repente você saiba aí. Ore pelo nosso Brasil, né, nesses dias tumultuados e incertos. Nós cremos que Deus intervém como Ele falou. E quem sabe descobre na oração o plano que Deus tem para a nossa nação. Seria fantástico, né? Nós começarmos a mudar o foco do nosso coração e descansarmos. Como diz lá o Salmo, tu sabes na hora que eu trabalho, na hora que eu descanso. Talvez seja o momento de nós termos essa percepção desse momento. A gente vai desligar essa câmera. Muito obrigado a você que nos acompanhou. Deus abençoe ricamente a sua vida. Nós iremos agora orar aqui e conversar um pouquinho mais sobre o texto. Fique na paz do Senhor Jesus, você que está aí do outro lado.